Graça e paz, queridos. Deus hoje me concede duas bênçãos em uma noite só, dentre outras, evidentemente. Mas eu tinha uma vontade de vir pregar no Aviva e o João Emílio nunca me convidava. Eu ficava lá morrendo de inveja dos que vinham pregar, do Tércio, de tantos outros, e Deus me deu essa bênção de estar aqui hoje. E a segunda bênção é de ouvir ao vivo meu querido Baruque, a quem eu acompanho já há algum tempo e por quem sou edificado com as suas canções. E hoje não foi diferente, não é? Que bom que a gente está aqui reunido para louvar ao Senhor, ouvir a sua palavra, mas ter comunhão, mas especialmente sair daquelas portas para que amanhã o mundo seja salgado e seja iluminado pela sua presença no lugar onde você estiver e por onde você passar. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler os versos 14 ao 29. Marcos 9, 14 a 29, é uma narrativa de um momento no ministério de Jesus em que ele atua de forma poderosa e nos ensina como igreja, como seus seguidores, a viver no mundo em que estamos de forma abençoadora. Não podemos nos calar diante das circunstâncias que estão à nossa volta. Não podemos nos escusar da responsabilidade que temos. Eu tenho orado a Deus pedindo que, como diz a canção, que a gente canta muito, que não seja esta geração que perca a oportunidade de tornar o nome de Deus conhecido e que sejamos, sim, aquela geração de verdadeiros adoradores que o Pai procura. E Jesus ensina aos seus discípulos o que Ele espera e o que Ele nos disponibiliza para que o mundo conheça o poder que há no nome precioso do nosso Senhor. Marcos 9, versos 14 a 29, diz assim: quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou muito surpreso e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver a Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Talvez a sua versão seja assim: para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhe respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Queridos, esta narrativa para mim impressiona pela intensidade. Aliás, o evangelista Marcos, ele é extremamente intenso na narrativa. Ele é o evangelista que conduz o seu relato usando expressões como logo e imediatamente e agora. Parece que Marcos tem pressa para tornar as obras de Jesus, para tornar o nome de Jesus conhecido. A impressão que eu tenho é que Marcos, sendo ele o primeiro evangelista, parece-me que ele não quer perder o tempo e a oportunidade de que na sua geração as pessoas conhecessem quem é Jesus. Parece-me que esta narrativa tem uma tensão e tem uma profundidade de significado para Marcos, porque aqui está claro, mais uma vez, o poder que Jesus tem sobre os pecados, sobre a opressão demoníaca e sobre a incredulidade que todos nós temos. Jesus é a resposta para o tempo em que vivemos. Mas encontramos aqui uma situação, no mínimo, curiosa e que não pode ser desprezada. Nós começamos a ler o trecho que diz que eles, chegando, viram uma multidão em volta dos discípulos. Então você precisa entender, é importante que você nunca se esqueça de que ler a Bíblia é necessário que você faça um exercício de tentar tirar os numerozinhos dos versículos. Eu sempre instruo isso à igreja. Se você quiser entender a Bíblia melhor, tente lê-la ignorando pelo menos, no mínimo, os numerozinhos dos versículos para você compreender a beleza que há na narrativa. De onde eles estavam chegando? Primeiro, não eram os discípulos todos, porque você percebeu que já tinha um grupo de discípulos rodeado por uma multidão. Então você precisa ver os versículos anteriores, você vai descobrir que Jesus estava com seus mais próximos. Os três próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. De onde eles estavam vindo? Do monte. Eles estavam trazendo consigo uma experiência inesquecível, pois foi lá naquele monte que aconteceu a transfiguração. E você lembra do texto? Que o negócio estava tão bom lá em cima, que Pedro falou assim: vamos montar aqui uma barraca, vamos ficar por aqui, aqui está bom demais. Mas Jesus disse para eles: não, não, vamos descer, gente, porque o nosso trabalho é lá embaixo. E aí, quando eles chegam no meio do povo, o que que se depara? Jesus se depara com o sofrimento das pessoas, e havia naquela multidão um pai desesperado pela situação do seu filho. Querido, preste atenção numa coisa. Eu tenho o privilégio de estar com vocês no encerramento de 4 dias que, sem dúvida, marcaram a vida de vocês e serão dias inesquecíveis por muito tempo. Por tudo que Deus falou, pelos momentos que vocês viveram. E talvez como Pedro, nós, pelo menos eu sinto isso hoje, só de ter participado do último dia, a vontade era dizer: Senhor, deixa a gente ficar aqui. Pastor João, continua mais uma semana, 2 semanas, porque isso aqui está bom demais. Deus vai dar o dinheiro, normalmente a gente ouve isso do povo, né? Deus vai dar o dinheiro e a coisa vai continuar. Parece que a gente, quando está num momento como esse, se vê lá no Monte da Transfiguração, vendo Moisés e Elias, vendo o rosto do Senhor transfigurado, o brilho da glória de Deus refletido em cada rosto, e você fala como Pedro: esse aqui é o lugar, aqui é o céu, eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Só que eu tenho que lembrar você o seguinte: quando tudo isso aqui acabar, amanhã, a partir das 5h30, você começa a botar o pé fora da cama. E aí vem o BRT na sua vida, vem o metrô na sua vida, vem a Supervia na sua vida, vem o trânsito da Avenida Brasil na sua vida, vem a Martin Luther King na sua vida, a realidade que eu vivo com você todos os dias também. E aí você se lembra que tem que voltar para o seu trabalho, ou ainda hoje você tem que voltar para a sua casa, e você se lembra que você tem pessoas à sua volta que não estão no monte com você, mas é exatamente no lugar onde elas estão que você precisa ir para fazer diferença. Jesus chama os seus discípulos de volta para o povo, porque ele fala: não, o monte é só um momento. O monte é útil, o monte é precioso, o monte é valioso porque ele recarrega as nossas baterias espirituais. Ele nos lembra que nós não estamos sozinhos. Ele nos comove, como comoveu agora há pouco, quando somos lembrados que Deus continua sendo Deus e nada muda. Isso é precioso demais, mas isso não serve para quem está lá fora. E nós não estamos aqui para servirmos a nós mesmos. Nós estamos no mundo para servir aos que estão lá fora. E nesta noite, o que eu quero dizer para você, e creio isto em nome de Jesus, é porque o monte não é o lugar onde a gente deve permanecer. Deus nos colocou no mundo para ser sal, para ser luz, para fazer diferença, e principalmente para estar no meio de pessoas como este pai, que vivia um sofrimento inigualável. Você percebeu no texto que o filho deste homem, segundo Marcos, tinha um demônio nele. Talvez os mais racionalistas vão dizer: mas isso, pastor, é característica perfeita de um menino com ataque epilético. Claro, espuma pela boca, cai, se debate, convulsões. Tem gente que é muito racionalista que não consegue enxergar o mundo espiritual e a realidade da espiritualidade. Eu não quero dizer com isso que toda doença tem uma origem opressora, diretamente de Satanás. Mas a gente não pode ignorar o fato de que Satanás está lá fora, como estava fazendo com esse menino, destruindo a vida dele, e não só dele, mas também de sua família, tirando a alegria da vida de seu pai. E aquele pai estava de frente com um grupo que representava o reino de Deus. E qual foi a decepção daquele pai? Jesus, o Senhor é mestre, seus discípulos ainda não aprenderam nada. Até o Senhor chegar não resolveu nada aqui. Olha que frustração. Jesus já tinha um bom tempo com aqueles discípulos. E quando ele volta do monte, ele encontra a sua igreja ineficaz. Ele encontra a sua igreja incipiente. Ele encontra o povo em volta da igreja dizendo assim: Senhor, a tua igreja não está resolvendo o nosso problema. Diz o texto que eles tentaram. O testemunho da multidão e daquele pai é: eles tentaram, mas não conseguiram resolver o meu problema. Eles não deram conta deste demônio. Eles não deram conta da minha dor. Pode imaginar naquele momento a frustração de Jesus? Nem precisa imaginar muito, porque está no texto. Jesus externa a sua frustração, diz: ô geração incrédula, até quando? Queridos, nós como igreja de Jesus Cristo, hoje, nunca estivemos tão em evidência no mundo em que estamos. Eu tenho certeza disso. Mas, contraditoriamente, é o tempo em que nós temos sido menos relevantes no mundo em que vivemos. Eu acredito nisso. Porque o que o mundo conhece hoje de evangelho tem muito pouco, para não dizer nada, daquilo que o evangelho das Escrituras revela. Um evangelho midiático, um evangelho politizado, um evangelho marqueteiro, um evangelho preocupado com uma aparência, um evangelho muito preocupado com o que parece ser bom, naquilo que é politicamente correto, naquilo que é socialmente correto, mas aquilo que é espiritualmente relevante, aquilo que é celestialmente poderoso, está vazio. Eu diria que nunca a nossa geração, ou nunca no mundo, uma geração como a nossa, esteve tão presente e identificável na sociedade. Mas por que a sociedade continua tão miserável, tão doída, tão sofrida e tão sem Deus? Talvez esta narrativa nos aproxime do entendimento daquilo que esteja acontecendo. Talvez nós nos assemelhemos àqueles discípulos que não sabiam lidar com a dor do ser humano. Com aqueles discípulos que não sabiam o que fazer quando estavam diante de uma manifestação demoníaca, diante do desespero de um pai, diante da dor de uma família, diante do sofrimento das pessoas. E o que Jesus tem que ouvir acerca dos seus discípulos? É como um professor tem, ao final de um ano, aquela avaliação ruim, dizendo assim: olha, seus alunos não aprenderam nada. E aí a gente pergunta: a culpa é do professor? Algumas vezes sim. Mas tenho certeza que no caso de Jesus, absolutamente não era. Neste caso aqui, Jesus ouve uma frustração daquele tempo, quando as pessoas disseram: os seus discípulos não estão dando conta. Queridos, temo em pensar que nos nossos dias, a igreja de Cristo também, ainda que tão conhecida, ainda que tão na mídia, ainda que tão identificada, com tantas sedes em tantos lugares, ainda tenha de ser confrontada com o mesmo discurso: nós não estamos dando conta da necessidade, da dor, do sofrimento das pessoas que estão ao nosso lado. Então Jesus assume o controle da situação. E olha, como é bom quando Jesus assume o controle da situação. Diz o texto que no versículo 21... ele traz o pai para perto de si e pergunta: há quanto tempo isso lhe acontece? Eu consigo perceber nesta pergunta uma expressão tão profunda de interesse, de amor e de busca por uma identificação com aquele que sofre. Parece que Jesus está quebrando o gelo daquele diálogo e mostrando um profundo interesse. Não é apenas em mostrar o seu poder, mas é manifestar o seu poder na direção e em favor daquele que sofria. Eu leio nesta pergunta de Jesus, e eu aprendo com Jesus, que o que deve me mover é um interesse profundo e sincero com aquele que sofre, com aquele que está perdido, com aquele que vive dominado pelo pecado, com aquele que já perdeu as esperanças. E quando Jesus faz esta pergunta, aquele homem deve abrir o coração e dizer: ele realmente se interessa por mim. Será que nós, no mundo em que temos vivido, temos demonstrado por palavras, mas especialmente por ações, que a nossa presença no mundo como igreja, como discípulos de Jesus, é muito mais do que uma presença litúrgica, é muito mais do que uma presença eventual, é muito mais do que um movimento, mas uma presença que retrata o nosso interesse, a nossa sensibilidade, o nosso coração quebrantado, a nossa dor compartilhada na direção daqueles que estão cativos por Satanás? Jesus então ouve daquele homem desde a infância. Parece-me que aquele pai já havia chegado ao limite das suas forças, como muitos hoje. Talvez até aqui muitos hoje já tenham chegado ao limite das suas forças. Eu pude perceber aqui da frente, contemplando este lindíssimo auditório, quando ouvimos e acompanhamos e cantamos juntos, louvamos juntos, canções que retratavam o coração quebrantado, a nossa debilidade, a nossa absoluta carência e necessidade do Pai, como lágrimas correm dos nossos rostos, quando nos lembramos da nossa fragilidade, quando lembramos também das nossas dores. E é quando então Jesus entra em cena e traz para si a responsabilidade de dizer: eu posso fazer. Parece-me que aquele homem agora olha para Jesus e diz: o Senhor é a única e a minha última esperança. Porque ele diz assim: se podes fazer alguma coisa. A descrição que esse pai faz é algo que eu não consegui alcançar ainda, e Deus me livre de alcançar isso. Mas como pastor, a gente vive esses dilemas acompanhando pais que sofrem com seus filhos na UTI. Muitas vezes temos que chorar ao lado de pais que sepultam seus filhos, contrariando totalmente a ordem natural da vida, que é filhos sepultarem seus pais. E principalmente quando isso acontece de uma forma tão precoce como há alguns anos, eu acompanhei uma família de nossa igreja que perdeu a sua filhinha afogada na piscina com 4 aninhos. Não ia fazer 4 anos ainda. Que dor, que sofrimento. E ao ler este pai descrevendo, dizendo: muitas vezes este demônio tem lançado meu filho contra a água, contra o fogo, tentando destruí-lo, ou melhor, tentando matá-lo. E aí ele olha para Jesus e diz: mas, queridos, eu gosto tanto de perceber no texto bíblico as conjunções que mostram um contraste, as adversativas. E como é legal a gente perceber no texto, como a dinâmica do texto tem uma riqueza maior, quando você observa que os escritores fazem questão de, diante de uma realidade, propõe-se uma outra nova. E olha como é que esse pai diz para Jesus: meu filho tem estado à beira da morte, mas o Senhor está aqui. E aquele pai diz assim: mas se tu podes, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Queridos, a presença dos seguidores de Jesus precisa ser a expressão máxima da compaixão, do socorro, da transformação, da redenção que Jesus pode fazer. Ficar no monte, marcar a nossa identidade por reuniões tão maravilhosas como esta, não é suficiente. A igreja de Cristo precisa ir ao mundo e estar no mundo para mostrar compaixão e socorro que vem do nome de Jesus, para suprir e atender aqueles que perderam totalmente a esperança. E Jesus então interage com aquele pai dizendo: se podes. Essa expressão precisa ser bem entendida. É como se Jesus, vou parafrasear para ficar talvez mais claro e lúcido, Jesus está dizendo assim: cara, você está falando com o Senhor dos impossíveis. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele interage perguntando se podes, ele estava querendo dizer: você está diante daquele diante de quem nada se torna impossível. Mas ele coloca para aquele homem uma responsabilidade. Ele diz: tudo é possível ao que crê. E então diz o texto, versículo 24, na tradução nova, da nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 24 está dizendo assim: e o pai então gritou. Parece que agora é o brado de alívio, é o brado de liberdade, é o brado de esperança, quando ele diz: eu creio. O que falta para nós é o exercício pleno da coragem, da fé e da confiança de que, se Jesus está no controle, tudo é possível ao que crê. Não há demônio tão forte que possa ser um obstáculo para a obra de Deus. E sei que os irmãos conhecem muito bem isso. Não há uma dor tão profunda que o Espírito Santo não possa curar. Não há uma inércia tão radical que o Espírito Santo não possa destruir e mover-nos. Não há uma incredulidade tão desértica que o Espírito Santo não possa dizer: vai acontecer. Por isso, então, o versículo 25 vai começar a narrar dizendo que Jesus declarou: sai dele. E o demônio ficou muito injuriado, ficou muito bravo. Diz o versículo 26 que ele se agitou, ele bradou, ele ficou muito enfesado. Mas diz o texto, ele saiu. Muitas vezes o diabo quer que nós acreditemos que ele tem poder. E muitas vezes nós, até pela nossa também incredulidade, chegamos a achar que não há mais esperança. O versículo 26 diz que o menino ficou como se estivesse morto. O diabo tem a habilidade de nos fazer acreditar que o fim chegou. Muitas vezes o diabo cria uma aparência, cria uma cena que nós achamos que não há mais jeito. O versículo 26 diz que as pessoas disseram: ele morreu. Quantos de nós, olhando uns para os outros, temos a impressão de que a destruição foi tão profunda, a dor foi tão intensa, a decepção foi tão séria, que a gente acha que a pessoa não tem mais jeito. Mas o versículo 27, para mim, narra um outro momento precioso. Jesus toma o menino pela mão, levanta-o e ele fica de pé. Que cena maravilhosa. O meu Jesus me tomando pela mão quando as pessoas acham que eu já estava morto, me toma pela mão, me levanta e me põe de novo em pé. Eu queria que você se visse numa cena como esta. Você caído, cansado, frustrado, decepcionado, sem esperança, angustiado, sozinho. Mas então aparece o nosso amado, precioso Jesus. As pessoas acham que você já está morto ou morta. As pessoas acham que não há mais nada o que fazer. O diagnóstico é aquele que diz: não temos mais nada a fazer. As pessoas à sua volta dizem: não tem mais jeito. Mas então surge o homem do amor, o homem da graça, o homem da compaixão, o filho do Deus vivo, estende a mão para você e diz: eles podem achar isso, mas eu não. E toma você pela mão e levanta você. E põe você de pé de novo. E coloca você curado, restaurado, glorificado. Queridos, é o que Jesus pode fazer em nós. E quer fazer por meio de nós. E no final, os discípulos, então, intrigados com aquela cena maravilhosa, voltam para casa. Claro, não iam fazer essa pergunta em público, não iam pagar esse mico, não iam passar essa vergonha de levar um carão de Jesus no meio da galera. E aí, como normalmente acontece, quando chega em casa, aquela coisa, o pai fala, né? Quando chegar em casa, a gente conversa. Acho que Jesus deve ter dado uma piscadinha para ele assim, ó, lá no cenáculo a gente bate um papo. E aí, quando chegou, eles perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos? E Jesus dá uma resposta simples. Porque essa espécie, ou esta casta, como está na sua versão, só se vence, não sai, se não for por oração e jejum. Há um detalhe importante, eu não vou me deter nisso porque não temos tempo e nem objetivo, mas a expressão e jejum, ela não aparece nos manuscritos mais aceitos. Então eu vou me deter naquilo que segundo os estudiosos e toda a tradição da igreja cristã entende que está lá presente nos manuscritos mais aceitos, mais antigos, que é simplesmente Jesus teria dito: esta espécie só se vence, só sai com oração. Só que a oração aqui, o sentido da oração no Evangelho de Jesus Cristo, não é a mera e simples repetição, e não é uma campanha de oração, não é uma cruzada de oração, não é uma vigília de oração. O conceito de oração para Jesus é muito mais do que palavras, e ele deixa isso muito claro no Sermão do Monte. O conceito de oração para Jesus é intimidade, é conhecimento, é experiências, é histórias para contar, é vida com Deus. Então, trocando em miúdos, o que Jesus está querendo dizer aos discípulos é: olha só, nada vai acontecer se a sua vida não estiver com intimidade, se a sua vida não estiver em acordo, sua vida não pode ser meramente religiosa, ritualista, a sua vida não pode estar baseada em movimentos, a sua experiência com Deus não pode ser nutrida satisfatoriamente se depender de encontros maravilhosos como este. Isto aqui deve ser sempre um resultado daquilo que vivemos lá fora, tanto no mundo, mas especialmente no quarto da solidão. Aliás, é importante lembrar que o cristianismo tem muito de solidão, mas não tem nada de isolamento. Jesus muitas vezes isolou-se, mas tantas outras vezes ele estava no meio do povo, andando com gente feia, andando com gente ruim, andando com gente mal cheirosa, andando com gente esquisita. Mas ele precisava de um momento de solidão. E o que eu entendo é que aquilo que acontecia no meio da galera era resultado daquilo que Jesus vivia, seja no monte, no barquinho, embaixo da árvore, embaixo da oliveira, na beira do riacho. Jesus precisava de tempo de solidão, mas não o levava ao isolamento, porque Jesus tinha intimidade com o Pai. E quando ele fala de oração, não é uma oração decorada, não é um método em que alguém especializado em batalha espiritual vai nos ensinar, não é um congresso de avivamento que vai nos ensinar de uma vez por todas a lidar com a dor da humanidade, a lidar com as ciladas de Satanás, a lidar com o nosso próprio pecado. O que Jesus está querendo dizer com os discípulos é: enquanto não houver vida fluindo em vocês, não há poder para vencer as ciladas do diabo. Enquanto não houver entrega, enquanto não houver quebrantamento, enquanto não houver vida abundante. Isto é oração para Jesus. Oração é vida com Deus. Oração não é um ato religioso. Oração não são palavras decoradas e repetidas friamente, tantas vezes quantas você quiser. Isto não impressiona Deus e faz o diabo rir da gente, como deve ter rido dos discípulos primeiros. Vocês estão me expulsando, eu nem sei quem vocês são. Mas foi preciso chegar o Senhor dos Senhores, o grande general, aquele que fala e acalma as tempestades, aquele que fala e ressuscita os mortos, aquele que num olhar cura um cego, aquele que com seu cuspe, seus dedos, pode transformar a vida de alguém, aquele que com sua voz transforma todo o contexto, Jesus Cristo, nome sobre todo nome, ele é a expressão viva do poder que transforma as pessoas. Portanto, meu querido, minha querida, nesta noite eu quero desafiar você a lembrar que a vida com Cristo não acontece no monte, ou não acontece num momento como este. A vida com Cristo acontece quando você sai de casa para ser gente como as outras gentes, mas demonstrando compaixão e socorro no poder do nome de Jesus. Quer ser indiferente? Seja diferente. Quer ser bênção nas mãos de Deus? Permita que Deus abençoe você primeiro, para você agir com autoridade e poder. Mas esse texto também nos traz uma lição final preciosa que nos cabe e nos abençoa muito bem. Diante de Jesus, todo o mal cessa, Toda dor é curada. Todo sofrimento tem um dia para acabar. Aquele pai não imaginava que duraria tanto. Aquele pai não sabia que ia demorar tanto. Mas houve um dia em que ele encontrou Jesus. E é isso que pode acontecer com você também esta noite. Evidentemente que eu não posso imaginar e nem conheço a sua história. Mas quem sabe entre nós hoje existe alguém como aquele pai. Ou mais ainda, alguém como aquele menino. Lançado contra as paredes, com seu corpo lanhado, com cicatrizes já tanto na pele quanto na alma, por tantas dores que o inimigo tem causado a você. E eu digo a você que muitas vezes você já se frustrou por pedir ajuda e ninguém lhe ajudar. Por fazer a você promessas que não se cumpriram. Talvez até por apresentar a você uma fé que no fundo não valeu de nada. Mas nesta noite eu quero desafiar você a descobrir no meio desta multidão um homem cujo nome é Jesus. Ele é o único que tem poder de livrar, de curar, de transformar, de redimir. Diante dele, as potestades caem. Diante de Jesus, a vida acontece. Diante de Jesus, as dores cessam. Diante de Jesus, a glória surge. Se nesta noite você se identifica com a dor de um pai que vê alguém sofrer e não sabe mais o que fazer, ou se nesta noite você se vê como este menino, atormentado, assustado, sem esperança, e as pessoas olhando para você dizem, esse aí ou essa aí já está quase morto, eu quero dizer a você que em nome de Jesus, há alguém que olhando para você, toma-lhe pela mão, lhe ergue e lhe põe de pé de novo. E nesta noite você pode sair daqui de pé, corajosamente, para enfrentar a vida com esperança, com alegria, com Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora. E em nome de Jesus, entendesse que o que Deus quer para nós nesta noite, primeiramente é para que nós, como igreja, saibamos agir exclusivamente baseados na vida que queremos ter com Jesus, a oração, a entrega. O monte é muito bom, e como Pedro, se nós pudéssemos, montaria um acampamento aqui, faríamos isso aqui, um retiro de férias, 30 dias aqui dentro, vivendo toda esta alegria, toda esta bênção, ninguém mais vai embora, mas não, o que Deus realmente quer de nós, é que saiamos por aquelas portas, desçamos aquelas escadas e retomemos a vida. Porque lá fora tem muitos pais e tem muitos meninos como este que clamam como aqueles clamaram a Jesus. Tem compaixão e ajuda-nos. Igreja de Jesus Cristo, já passou muito do tempo de nós sermos esta igreja viva e avivada, que mostra compaixão e poder, movidos pelo que Jesus tem feito em nós. A nossa entrega, a nossa obediência, a nossa consagração, refletindo no nosso jeito de viver. Para não frustrarmos, e não nos frustrarmos, como aqueles frustrados disseram, os seus discípulos não conseguiram fazer nada. Queridos, a nossa igreja não conseguirá fazer nada enquanto nós estivermos preocupados com aquilo que nós fazemos. Mas quando abrimos o coração para deixar Deus fazer, quando abrimos espaço para Jesus agir, então todos saberão de quem é a glória, e a glória do Senhor. E a segunda coisa que eu quero deixar claro aqui, e dar uma oportunidade para quem estiver aqui em circunstâncias como essa. Jesus ama os pais que sofrem. Jesus ama nossos filhos que sofrem. Jesus ama qualquer um de nós que sofre. E Ele não descansará enquanto não estender a mão àqueles que creem e nos colocar de pé de novo. Se alguém nesta noite que se encontra em situações semelhantes, próximas, a daquele pai desesperado por uma situação que estava em sua casa, clamando por ajuda, clamando por compaixão. Talvez pais aqui que estejam vivendo seus filhos com lutas que a gente nem consegue medir. Talvez filhos saindo de casa, filhos rebeldes que estando em casa não vivem em casa, filhos que estão sendo roubados pelo mundo, furtados pelo inimigo para o mundo das drogas, da prostituição, de uma vida devassa. Filhos que estão sendo seduzidos por esta geração e estão vendo seus filhos escaparem pelos dedos como grãos de areia. Esta noite de você se dirigir a Jesus e dizer: eu creio, se tu podes, tem compaixão de mim e ajuda-me. Mas também pode haver alguém aqui que se sinta e se veja, se encontre como aquele menino, mesmo não sendo mais menino. Mas o inimigo tem lançado você de um lado para o outro. Parece que quando você anda pelo mundo, você se arrasta por paredes de chapiscos. Ferido, machucado, lanhado. E você já cansou de sofrer. E talvez as pessoas que estejam à sua volta digam como aquela multidão disse, quando te vem caído, deprimido, triste: esse aí já morreu. Nesta noite Jesus quer estender a mão na sua direção e erguer você novamente. Portanto eu pergunto, se entre nós nesta noite, encerrando este maravilhoso encontro, este congresso precioso, esses 4 dias, que deseja sair por aquelas portas de uma maneira totalmente diferente de como você entrou. Pais que verão a glória de Deus em milagres acontecendo em sua casa. E meninos, seja de que idade for, talvez meninos aqui de 70, 80 anos, mas que cansaram de sofrer. E hoje, caídos onde estão, esperam que o Senhor Jesus lhes tome pela mão, lhes levante e lhes ponham de pé novamente. Se você está em alguma dessas situações, eu quero orar por você nesta noite. Juntos orarmos para que você não saia daquela porta da mesma forma como você entrou. Alguém entre nós nesta noite que, como pai, tem sofrido ao ver seu filho sofrendo, dominado pelas garras do inimigo, pai ou mãe? Ou alguém entre nós que, como aquele menino, tem sido a vítima, tem sido o centro da destruição, e nesta noite você toma uma atitude, você assume a vontade, a necessidade de dizer: eu preciso ser salvo, eu preciso ser redimido. Se há alguém nesta noite onde você está, levante uma das mãos numa dessas situações, eu quero orar por você. Alguém entre nós, em nome de Deus, abençoe. Há mais alguém? Em nome de Jesus, onde você está? Nesta noite, o Senhor Deus abençoe. Há mais alguém? Diga assim: eu me rendo, eu me entrego. Eu cansei de ser tido como derrotado, de ver o inimigo vencer tantas vezes. Deus abençoe lá no fundo. Glória a Deus por essas mãos levantadas. Há mais alguém? Eu não costumo me demorar muito, porque creio que o Evangelho é claro. Glória a Deus. Deus abençoe essas duas mãos lá atrás. Eu não costumo me demorar, como eu estava falando, porque eu creio no Evangelho claro, objetivo e direto. E o Evangelho de Jesus é muito caro. A gente não está fazendo leilão de nada aqui. É a oportunidade que Deus está dando para você não sair daqui da mesma forma como você entrou. E agora só depende de você. Vença a frustração, vença o cansaço, vença a tristeza, vença a morte. Porque está diante de você nesta noite aquele que pode levantar você, colocar você de pé novamente e transformar a sua vida. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. E agora quero fazer um desafio final. Que bom que vocês que já levantaram a mão entenderam que é hora de dar um basta na sua dor, na sua tristeza, e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Mas agora eu quero falar com você, que veio aqui para adorar, que veio aqui para celebrar, que veio aqui para cantar. O monte não é o seu lugar definitivo. E agora é hora de nós sairmos daqui para fazer diferença no mundo em que estamos. E eu gostaria de dar a você a oportunidade de assumir um compromisso. De também não sair daqui da maneira como você entrou, mas sair daqui com o propósito de serem discípulos diferentes. Que não frustrarão as expectativas da multidão. Que de nós, como geração deste tempo, não ouviremos das pessoas à nossa volta: Senhor, eles não conseguiram fazer nada. Não, em nome de Jesus, devemos nesta noite assumir um compromisso, fazer um voto ao Senhor, mais um. Mas em definitivo, Senhor, nós queremos ser discípulos, nós queremos ser seguidores, que saibam o que fazer, e que professem o Teu nome com poder, e que vivamos em oração, para que quando levantarmos nossa voz, quando erguermos nossas mãos para abençoar, o Teu poder flua de nós, e os demônios fujam, as cadeias se quebrem, as enfermidades se curem. Nós queremos ser seguidores de Jesus, que transforme o mundo em que vivemos. Nunca mais indiferentes, mas o quão diferentes formos necessários ser, seremos para a glória de Deus. Se nesta noite você assume esse compromisso, fique de pé onde você está e eu quero orar por você também. Agora é diferente. É o seu propósito de ser seguidor de Jesus e sair daquelas portas ali para amanhã voltar à sua vida cotidiana e dizer: eu quero que a minha voz, eu quero que as minhas mãos, eu quero que o meu corpo abençoe, transforme e faça a diferença no lugar onde eu estiver. Para que se diga por meio de mim: tudo é possível ao que crê. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado primeiramente pelas mãos que se levantaram e responderam ao Teu amor, à Tua compaixão, e nesta noite estão declarando que querem dar um basta em tanta dor e sofrimento como aquele pai. E indo ao encontro de Jesus, estendem suas mãos para que Tu os ergas, para que Tu os levantes, para que Tu os ponhas de pé novamente. Que eles saiam daqui abençoados, com o rosto resplandecente, porque tiveram um encontro com Jesus. E agora, Senhor, eu quero Te pedir por essas vidas que estão de pé, porque são gente preciosa, que entendeu que não podemos ser crentes nominais, que o nosso lugar não é apenas no monte, mas é lá fora, andando pelas ruas dessa cidade, ocupando cadeiras nas repartições, nas empresas, assumindo lugares na sociedade onde nós possamos falar e viver de maneira a libertar, a abençoar, a curar, a demonstrar compaixão e graça por onde nós passarmos. Por isso, Senhor, guarda essas pessoas, porque o inimigo não descansará enquanto não vê-las separadas de Ti e desviadas do Teu caminho. Por isso, em nome de Jesus, abraça-as, acolhe-as, fortalece-as, dá sabedoria, renova as forças e que elas sintam a alegria de serem vasos, instrumentos, canal de bênçãos nas Tuas mãos, no lugar por onde forem, nos caminhos por onde passarem. Senhor, aviva em nós a Tua obra e faz que aconteça novamente o que aconteceu em Atos, que nossas vestes, nossa sombra possa transformar vidas à nossa volta. Pai querido, em nome de Jesus, que este nome precioso glorifique o Teu nome nesta geração, para que a Tua igreja esteja presente e viva entre nós, até que o Senhor volte, para nos buscar, para nos levar para o céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, para que você seja diferente e nunca indiferente. Em nome de Jesus.